Boa noite, igreja querida. A graça e a paz, que ela esteja sobre sua vida. Amém? É sempre um privilégio nós estarmos aqui e na verdade, é sempre com muito temor que a gente faz isso. Vocês não têm noção, né? Mas existe um temor grande no nosso coração quando nós sabemos que nós temos que vir aqui para conversar com essa igreja maravilhosa do Senhor e trazer para vocês algo de Deus. Mas esse Deus, ele é tão tremendo e ele é tão maravilhoso que ele sabia antes do que eu que nesse dia eu estaria aqui, né? Que o pastor estaria me chamando para estar aqui. Então ele já fez, como sempre, ele já fez algo tremendo, né? Isso que a Tuane falou é muito verdadeiro. Deus começa a ministrar e ele me conhece. Ele sabe que ele precisa fazer isso, né? Todas as vezes em que eu venho aqui, ele precisa falar comigo antecipadamente, porque é ele que quer falar com vocês nessa noite, amém? E eu já pedi para ele que eu possa ser usada por ele para ministrar sua vida através daquilo que ele tem me falado. Então, meus irmãos, sabendo daquilo, né, sabendo que eu já estaria aqui, eu estava na tenda, e eu quero contar isso para vocês. Né? Em vez de pregar, eu vou contar para vocês como tudo isso aconteceu e por que é que eu estou trazendo essa palavra nessa noite. Eu estava na tenda, antes dela entrar em férias, na nossa tenda, e eu estava lendo um livro, não sei se vocês já ouviram falar, um livro que se chama Azusa em Chamas. Esse livro conta a história do avivamento, né? O pastor já falou aqui da Rua Azusa, coisas grandiosas que aconteceram. E eu estava lendo esse livro. E num determinado momento lá, o autor, ele falou algo que chamou muito minha atenção. E eu pedi para a Daiane transcrever esse texto que ele falou, porque foi a partir disso que eu comecei a buscar ao Senhor, né? E acabou resultando nisso que hoje eu vou trazer para os irmãos, amém? Então eu quero pedir para a Daiane. Esse texto dizia assim, algo bem simples, né? Através de um texto que vocês já foram ministrados, um texto que está lá em Isaías, né? No capítulo 40, um texto que nós fomos já ministrados. Eu já fui ministrada por essa palavra, eu já falei sobre ela, o pastor já falou aqui. Mas ele dizia algo assim, quem vai confiar em Deus para ter uma vida dotada de asas? Você pode rastejar em vez disso, se você quiser. E aí ele falava assim, se você rastejar, Deus até irá abençoá-lo. Ele vai fazer o melhor que ele puder por você. Aí falava assim, mas eu fiquei imaginando isso, né? Mas é melhor nos beneficiarmos dos nossos maravilhosos privilégios em Cristo e subir com asas como águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Ó, amigos, há uma vida sobre asas. Sabe, irmãos, se existe algo que inquieta meu coração, que me move a pensar, a meditar, e eu confesso para vocês que às vezes me intriga, eu entro em crise, é realmente pensar sobre isso. Porque desse texto que Deus usa para falar conosco dessa forma, que está lá em Isaías 40, 31, né, que os irmãos já conhecem, a gente já foi muito ministrado por ele. Ele fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. E eu comecei a pensar muito nisso que o autor falava, porque, na verdade, meus irmãos, existe um privilégio para nós, como filhos de Deus, de vivermos essa vida sobre asas. Mas eu sei que muitas vezes nós, como cristãos, né, nós não vivemos assim, nós vivemos da outra forma. Né? Muitas vezes nós rastejamos, muitas vezes nós penamos, mas Deus propõe para mim e para você uma vida sobre essas asas. Né? Uma vida nas alturas, uma vida diferente. Meus irmãos, não é porque nós merecemos, não é por nada, mas é pela graça dEle. A graça dEle sobre nossas vidas nos dá esse privilégio. Sim ou não? A graça de Deus sobre nós, Ele nos convida a viver essa vida mais Por que é que muitas vezes nós não conseguimos viver assim? Nós vivemos essa vida, como ele fala aqui, rastejando. Deus nos abençoa assim porque ele é bom. Né? Eu achei interessante que ele falou, olha, ele até vai te abençoar. Mas, ah, meus irmãos, existe uma vida sobre asas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque depois desse dia, meus irmãos, Deus me levou a mais uma vez a pensar sobre isso, a conversar com ele sobre isso. Mas ele trouxe algo aí no meu coração, que está nesse texto de Isaías, que me fez refletir um pouquinho mais sobre uma palavra que ele fala aqui, e que foi a razão daí de eu ministrar para vocês nessa noite. Lá no texto, no finalzinho de Isaías 40, no 31, ele fala assim: mas os que esperam no Senhor. Você pode repetir comigo? Os que esperam no Senhor. Aí ele termina o versículo. Ele fala assim: aqueles que esperam no Senhor, esses sim vão aprender a viver essa vida sobre asas. Porque eu creio que um dos maiores problemas nossos, meus irmãos, é exatamente esse, né? Não saber esperar. Você concorda comigo? Né? Não saber esperar. Então, eu quero convidar agora você sim a abrir sua palavra, por favor, se você quiser. Se você não quiser, o texto vai ser projetado. Nós vamos ler alguns bons textos hoje, tá bom? Lamentações, capítulo 3, no versículo 25 e 26. Olha que tremendo o que Deus fala sobre a questão de esperar. E eu quero, meu irmão e minha irmã, que da mesma forma simples, porque essa é uma palavra simples, né, que eu e você temos ouvido, mas eu quero que da mesma forma que Deus ministrou meu coração e que me ajudou a organizar algumas coisas na minha vida para viver o meu dia a dia mais feliz, eu quero que ele faça contigo nessa noite. Essa é a minha oração. Né, que essa simples palavra possa te ajudar a organizar o teu dia, que você possa colocá-la em prática para que teu dia seja melhor, seja mais feliz e que você possa realmente sair, né, daqui onde você está muitas vezes para um patamar mais alto. Essa é a minha oração nessa noite, amém? Lamentações 3, o versículo 25 e 26 diz assim: bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Bom é o Senhor, ele é muito bom, mas para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Olha só, meus queridos, como é bom a gente esperar, como é bom a gente aprender a esperar. No Salmo 37, 34, também diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração, se você quiser e se você puder. Repete comigo agora, por favor. Senhor, nessa noite, eu quero aprender do Senhor a organizar melhor os meus dias, de forma que eu possa viver a vida sobrenatural que o Senhor me chamou para viver. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, pensa comigo, de todas as formas, de todos os jeitos, eu e você somos chamados sempre a esperar. Vocês já pararam para pensar que a gente está sempre esperando por alguma coisa? Nós estamos sempre aguardando por algo acontecer, né? Seja na dimensão espiritual, seja na dimensão material, mas nós sempre estamos esperando alguma coisa. Né? Ou nós estamos esperando pela conversão de alguém, ou nós estamos orando pela mudança de alguém, esperando ela acontecer, ou nós estamos esperando uma conta acabar, às vezes para fazer outra. Né? Sempre nós estamos esperando alguma coisa na nossa vida. Nós temos que esperar. E sabe, meus queridos, às vezes nós esperamos coisas para nós, mas nós também, muitas vezes, estamos esperando pelos outros, né? Mudanças dos outros, coisas que aconteçam na vida dos outros. Mas se a gente parar para pensar, nós sempre estamos esperando. De uma forma ou de outra, a gente está sempre esperando. É ou não é verdade? Né? Nós estamos sempre esperando por algo. E esperar, meus irmãos, na vida que a gente vive hoje, né, do jeito que a gente vive nessa coisa imediatista, nessa coisa de miojo, tudo tão rápido, nós sabemos disso. Esperar pode ser perder tempo. E você nunca falou assim, ah, eu fiquei uma hora naquele lugar, eu perdi meu tempo, hoje eu perdi o meu dia fazendo tal coisa. Hoje eu estou perdendo tempo esperando isso acontecer. Você já falou isso ou só fui eu? É, às vezes nós usamos essa frase, né? Que é, esperamos e aquele momento de espera na nossa vida foi uma perda de tempo. Você gosta de esperar? Você gosta de esperar? Levanta a mão quem gosta de esperar aí. Gente, eu não. Né? Eu não gosto de esperar, ninguém gosta de esperar. Eu sei que você não gosta, se você levantar a mão, depois eu vou conversar com você para você me ensinar, porque realmente a espera é algo difícil na nossa vida. Mas, meus queridos, eu entendi que a gente precisa entender a necessidade dela nas nossas vidas. Esperar é algo necessário. Esperar é algo importante para nós. E foi isso que Deus ministrou no meu coração nesses dias. É que nós precisamos entender essa necessidade da espera na nossa vida. Talvez, meu querido, você já tenha entendido. Mas talvez você esteja demorando um pouquinho para aplicar ela na sua vida. Talvez você esteja demorando um pouquinho para praticar isso que você já entendeu, isso que você aprendeu. E quando a gente fala em esperar, existem duas coisas envolvidas. Olha só, se você for ler lá em 1 João capítulo 5, no 14 e 15, a palavra de Deus diz assim. 1 João capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, a palavra de Deus diz assim. E esta é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Eu amo esse texto. Eu amo esse versículo. Porque essa é a confiança que a gente precisa ter. É que se eu estou pedindo algo para o Senhor, se eu estou orando ao Senhor, buscando por Ele, de acordo com a vontade dEle, eu tenho a certeza de que Ele ouviu. E que se eu tenho a certeza que Ele ouviu, eu também preciso ter a certeza de que eu vou ser atendida por Ele, se eu creio nele. Não é verdade? Mas a outra coisa envolvida, meus queridos, é que entre o momento em que nós oramos ao Senhor e o momento em que Ele vai intervir nessa área em que nós estamos orando, existe um período que se chama intervalo. Existe um intervalo, aliás, que é o que nós chamamos de espera. E é aí que mora o perigo, é aí que está o problema. Nós já temos a certeza, né, de que Deus vai nos abençoar, de que Ele nos ouviu, que Ele vai intervir. Mas até isso acontecer, existe um tempo que se chama espera. Fala comigo, espera. Nós já vimos que esperar não é fácil. Mas o que Deus quer que eu e você entendamos nessa noite, meus queridos, é que a gente precisa aprender a esperar. E muitas vezes nós esperamos porque nós não temos opção. A gente espera porque tem que esperar, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Não tem outro jeito, estou esperando. Eu vou esperar porque não tem mais nada para fazer mesmo. Né? Esse não é o jeito certo de esperar. Mas foi como muitas vezes eu esperei algumas coisas na minha vida. Né? Foi esperando desse jeito porque não tinha opção. E durante esse período eu sofria demais, eu fazia muitas coisas erradas. Mas Deus quer nos ensinar nessa noite a aprender a esperar, mas esperar do jeito certo. E sabem qual é o jeito certo, meus queridos? Na palavra de Deus nos ensina. Se você olhar lá no Salmo capítulo 40, no versículo 1, eu pedi para colocar, não sei se eu pedi, mas eu tenho aqui algumas versões, eu não sei qual versão que vai ser usado, no Salmo 40, no versículo 1, diz assim, eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Lá na Almeida, Revista e Corrigida, fala exatamente assim, eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim. Amém? De que forma que Ele esperou? Com paciência. Aí Deus ouviu o clamor. Uma outra versão, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: eu esperei confiantemente pelo Senhor, eu esperei confiando nele. Ele se inclinou e me ouviu. Agora, meus irmãos, por isso que eu gosto da Bíblia, a Mensagem. Olha como esse texto fala lá, no mesmo Salmo 40, versículo 1. Ele fala assim: eu esperei, e esperei, e esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu. Repete exatamente assim: eu esperei, e esperei, e esperei pelo Eterno. Então, finalmente ele me ouviu. Finalmente ele olhou para mim. Talvez, meus irmãos, o segredo para que a gente possa viver uma vida melhor sobre asas seja realmente aprender a esperar do jeito certo, aprender a esperar com paciência, porque a gente precisa entender, e eu sei que você já foi muito ministrado sobre isso, a gente precisa entender que entre esse tempo em que nós estamos vivendo, esse intervalo entre o agir de Deus e entre o momento em que nós oramos ao Senhor, Deus precisa trabalhar muitas coisas. Deus precisa, a primeira coisa que Deus precisa fazer, meus queridos, nesse tempo em que nós estamos esperando, é edificar nossa fé, é trabalhar com a nossa fé. É muito errado quando a gente pensa que o fato de eu estar esperando significa que eu não tenho fé. Isso é mentira do diabo. Tem muita gente que fala: ah, olha só, você não tem fé nenhuma. Olha quanto tempo você está esperando a agir de Deus. Olha quanto tempo faz que ele te deu essa palavra e ela não se cumpriu. Vai trabalhar a tua fé. É mentira. A fé tem tudo a ver com a espera. Porque se eu estou esperando, meus queridos, significa que eu estou acreditando no Senhor. Porque em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento de quem espera. É o fundamento daqueles que estão esperando. É isso que fala em Hebreus 11, 1. E é por isso, meus queridos, que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós estamos esperando. Quem sabe Deus não esteja querendo trabalhar mesmo, fazer com que você cresça em fé. No momento que você está esperando, no momento que você está aguardando, você já parou para pensar nisso? Deus precisa edificar nossa fé. Deus precisa fazer com que a nossa fé cresça. E fé, meus irmãos, é um exercício de paciência. É por isso que esperar com paciência pelo Senhor é o jeito certo. Porque a fé e a paciência, elas andam assim, ó, de mãozinhas dadas. Então, não existe um jeito de a gente aprender a esperar com fé, né? Sem a paciência, que é outro item que eu vou citar aqui. Então, uma das coisas, meus queridos, é que Deus, nesse tempo de espera, nesse intervalo, Ele quer edificar a tua fé. Amém? Você quer que tua fé cresça? Você quer ser edificado na tua fé? Sim ou não? Eu quero. Todos os dias eu quero mais, eu quero crescer em fé. Eu quero que a minha fé chegue a mover montanhas, como a palavra de Deus diz. Mas eu preciso aprender a esperar. Porque nesse momento de espera, eu entendi que Deus quer edificar a minha fé. O que Deus quer fazer também nesses momentos, meus queridos, e a Bíblia comprova isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia fala: não está dando certo, não está sendo projetado, tá? É porque falaram que tinha dado um problema antes lá, e eu não sei se deu tempo de arrumar. Deus, meus queridos, precisa muitas vezes edificar o nosso caráter. Quando nós estamos esperando por alguma intervenção do Senhor, sempre existem pessoas envolvidas, não é só nós. E eu estava vindo para cá pensando exatamente sobre isso e falando com o Senhor sobre essa partezinha aqui. E Deus me fez lembrar, meus queridos, que Deus nunca vai deixar de conceder algo para nós por causa do jeito que nós somos, né? Ou tímidos, ou isso, ou porque nós temos uma conta para pagar, estamos fazendo de tudo para pagá-la, estamos honrando. Não é porque nós temos alguns defeitos nossos, não sabemos falar. Deus nunca vai deixar de nos chamar e de nos levar para lugares grandiosos por causa dessas coisas. Mas Deus nunca vai nos chamar para algo grande enquanto eu e você não permitimos que Ele trate por completo o nosso caráter. Caráter defeituoso, caráter que não é tratado por Deus, que não se permite ser tratado por Deus, não condiz, meus queridos, com aquilo que Deus deseja. O que Deus não vai negociar é isso. Então, talvez, e uma das coisas que Deus precisa fazer nesses momentos, meus queridos, é edificar, é trabalhar o nosso caráter, edificar o nosso caráter. A Bíblia fala nesse texto de 2 Coríntios 3, 18, que de glória em glória nós vamos sendo transformados, de espera em espera, dia após dia, luta após luta. Deus vai trabalhando com o nosso caráter. Então, meus queridos, a espera, ela faz parte desse processo justamente por causa disso, né? Porque Deus precisa trabalhar. E precisa trabalhar muitas vezes com o nosso gênio, com o nosso jeito durão de ser, com a nossa mania, às vezes, de falar erradamente, que magoa, que machuca. Deus precisa trabalhar muitas vezes com o nosso coração, que não é perdoador. Tem muitas coisas, meus queridos, e não só conosco. Muitas vezes Deus precisa trabalhar no caráter das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então nós precisamos entender isso, né? Que Deus, Ele precisa edificar o nosso caráter. Assim como Ele precisa, nesse tempo de espera, ensinar a mim e a você a sermos pacientes. Lá em Provérbios capítulo 8, no versículo 34, a Bíblia diz assim, olha... Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando dia após dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Deus está falando assim, olha, o homem que faz isso, que fica dia após dia diante da minha presença, que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas ali, batendo as minhas portas, batendo, falando comigo, esse homem é feliz. Porque ele está sendo paciente, ele está aguardando o momento certo. Ele entendeu que na hora certa eu vou intervir nessa situação. Ele está sendo paciente. Deus está falando, feliz é esse homem. Você tem sido feliz na tua espera? Você tem sido feliz, meu irmão, minha irmã? Deus quer nos ensinar, nesse tempo, a sermos pessoas pacientes. Porque nós entendemos... É que existem problemas que são causados, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, né? Eu já passei por vários problemas por não entender esse momento de espera, por não ter sido paciente, né? Por ter intervido. E a Bíblia deixa bem claro, meus queridos, em Provérbios capítulo 20, no versículo 21, ela diz que a herança que no princípio é adquirida às pressas, ela não vai ser abençoada no final. Nós conhecemos uma das histórias bíblicas por causa disso, do filho pródigo. Né? A herança ele recebeu antes do tempo. Ele não estava preparado. E muitas vezes, meus queridos, nós trazemos problemas para as nossas vidas porque nós não estamos maduros o suficiente para receber aquela bênção. Aí nós vamos intervir, nós vamos agir, nós vamos apressar aquilo. Nós vamos dar o nosso jeitinho para que aquela bênção venha, ou de uma forma, ou de outra. Meus queridos, a Bíblia deixa claro que tudo aquilo que nós recebemos antes do tempo, acaba não sendo bênção na nossa vida. Existe um tempo de preparação. Às vezes, nós não temos maturidade para receber aquilo. Nós não estamos preparados. Nós não temos um caráter moldado pelo Senhor. Então, meus queridos, não adianta nós colocarmos a nossa colher lá, né, que não vai dar certo mesmo, não vai dar certo. Né? Nós aprendemos com o filho pródigo que nós temos sido muito ministrados, porque lá em Eclesiastes, no capítulo 8, nós conhecemos, né, a Bíblia fala do tempo determinado para todas as coisas, né, porque aquele que é sábio, aquele que busca pela sabedoria do Senhor, ele conhece o tempo e ele conhece o modo. Porque esse texto fala que existe um propósito, existe um tempo para todo o propósito do Senhor. Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Amém? Seja em que área for, meus queridos, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a tua família, Deus tem um propósito para a tua vida, mas Ele diz que até esse propósito se cumprir, existe um tempo de espera, existe um intervalo, e Ele nunca fala para mim e para você, é um mês, são 2 meses, é 1 ano, 2 anos, Ele não fala. Ele quer que nós entendamos isso e que nós não venhamos agir de forma precipitada. Amém? Eu cometi muitas falhas, eu cometi muitos erros por não entender isso, por não aplicar isso na minha vida. Muitas vezes, já conhecendo esse texto, alguns textos aqui, ainda assim, né, eu buscava agir, eu buscava me antecipar algumas coisas e deixei de ser abençoada. Então, meus irmãos, Deus ministrou muito sobre isso no meu coração durante todos esses dias, né, de férias, desde o momento em que Ele me mostrou aquele texto. Mas ainda tinha alguma coisa que eu perguntava a Deus, mas eu quero saber, então, por que que o Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas? E passava um dia, e passava outro dia, né? Mas eu falava, Deus, por que que a gente é renovado quando a gente espera no Senhor? O que que realmente isso significa? Né? Eu perguntava para Deus. E meus irmãos, olha só. Se vocês forem ler lá, na raiz da palavra, a raiz primitiva dessa palavra, esperam, lá no texto de Isaías, quando ele fala assim, mas os que esperam no Senhor, a raiz primitiva dessa palavra quer dizer assim, olha como parece que não tem nada a ver com esperar, é juntar, reunir, ajuntar-se. Daí vai falar, esperar em, esperar com paciência, confiantemente, ater-se. Aí, o significado da raiz dessa palavra quer dizer assim, é o de entrelaçar ou enrolar as fibras de uma corda. Pensa nisso. Está conseguindo acompanhar? O significado dessa raiz é exatamente isso. Entrelaçar ou enrolar as fibras de uma corda. E a palavra é usada para indicar dependência e a disposição de atividades em torno de um evento futuro. Eu falei, Deus do céu. Aí eu comecei a pensar sobre esse texto. Sabe, meus irmãos, se você puder abrir de novo lá em Isaías 40, eu vou pedir para você abrir, por favor, rapidinho, se você puder. Porque daí, lendo sobre isso, entendendo sobre isso, Deus respondeu a minha pergunta. Ele acabou respondendo a minha pergunta, né? Que eu queria saber por que é que esperar nele, então, renova. Uma pergunta simples, né? Que nós já lemos, já declaramos, né? Já ensinamos para outras pessoas, mas eu queria que Deus me falasse um pouquinho mais a respeito dela. Então, meus queridos, Isaías 40... do versículo 28 até o 31. Olha, eu vou ler do meu jeito aqui, né? Deus está falando assim. Viu? Você não sabe? Você não viu ainda que o Deus, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa? Ele não se fadiga? Você nunca ouviu falar sobre isso? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não dá para a gente colocar numa caixinha o entendimento dele. Porque sabe o que ele faz? Ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Daí ele fala, vai falar assim que o jovem vai cansar, vai se fadigar, vai cair. Outros vão, né, de exaustos vão cair também. Mas daí ele vai falar assim, mas aqueles que esperam, mas aqueles que estão ali, entrelaçados. Imagina uma corda. Né, imagina as fibras de uma corda unidas ali, eu tentei até imaginar isso, eu não consegui. Porque daí ele está falando assim, mas aquele que está ali, juntinho de mim, junto comigo, enrolado, como se fosse um só, em intimidade comigo, esse vão ter as suas forças renovadas. Esse vai subir com asas como águia, vão correr e não se cansar. Eles vão caminhar e não vão se fadigar. Aí eu entendi, meus irmãos, que não é exatamente, e é também o tempo de esperar. Porque eu estou ali juntinho com ele. Essa é a raiz primitiva da palavra. Eu estou ali juntinho com ele, entrelaçado com ele, não tem como separar. Não tem como separar. Se eu e você estamos assim, nós podemos buscar alçar esse voo mais alto, né? Buscar andar por lugares realmente mais altos, junto com ele, como fala essa explicação no final aqui. Dependendo dele para receber algo no futuro. Mas enquanto isso não acontece, eu estou sendo renovada por ele. Todos os dias, a cada minuto da minha vida. Eu penso, meus irmãos, que isso é voar sobre asas. Eu penso que isso é estar acima de qualquer situação. Eu penso que isso é estar acima de qualquer problema. É estar acima de qualquer dúvida, de qualquer medo, de qualquer coisa que eu e você, como filhos, possamos estar vivendo nos nossos dias. Você concorda comigo? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Eu me empolguei muito quando Deus me falou sobre isso, né? E eu ainda estou buscando Ele, né? Porque eu quero que Ele me traga mais a respeito dessa palavra, porque Ele sempre tem muito mais. Amém? Meus irmãos, se vocês desejam isso, né, se vocês querem isso, se você quer realmente aprender a esperar do jeito certo e a poder viver essa vida, né, que Deus chamou a mim e a você para viver, eu vou falar para você algumas coisas que Deus ministrou no meu coração que a gente precisa fazer. São coisas, são atitudes minhas e tuas que eu sei que você já sabe, eu sei que você já aprendeu sobre elas, mas talvez, né? Alguns de vocês não tenham ainda aplicado na sua vida. Talvez o que esteja faltando seja realmente aplicar no seu dia a dia, para que você seja edificado, para que você possa crescer. Amém? Então, a primeira coisa, meus irmãos, a primeira atitude, repete assim comigo, se você quiser, cheio de esperança. Nós precisamos estar cheios de esperança. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, no versículo 24 e 25, ela diz assim: porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Uma das coisas que nós precisamos fazer nesse tempo de espera é encher o nosso coração de esperança. Eu penso que talvez seja diferente, meus irmãos, de criar uma expectativa errada. Porque às vezes nós criamos expectativas que muitas vezes não são da vontade do Senhor e essas expectativas acabam nos frustrando. Né? Mas a esperança é naquilo que Ele vai fazer. A esperança é nele. E eu preciso estar esperando, cheio de esperança, aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu ainda não vejo. Então, uma das atitudes, meus irmãos, é me encher de esperança. Vai dar certo? Não vai dar. O que você está fazendo? Eu estou esperando no Senhor. Eu estou cheia de esperança. Vai funcionar. Esse ano vai mudar. Meus irmãos, nós temos 2019 inteirinho pela frente. Não é verdade? Muitas coisas eu e você talvez já colocamos, já ativamos, né? Já ligamos aqui na terra e na certeza de que o Senhor já ligou lá no céu. Sim ou não? Você tem a chave? Tem ou não tem? Você recebeu a chave? Eu tenho essa chave. Então talvez você já tenha ligado algumas coisas aqui. Mas nesse tempo que você vai esperar pela resposta do Senhor, pela bênção dele, se encha de esperança. Amém? É uma das coisas que nós precisamos, meus queridos. Outra coisa é o que nós já vimos aqui, que a gente precisa, fala comigo, ter paciência. Ah, essa paciência. Romanos 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. A gente precisa aprender a ser paciente mesmo, meus irmãos, porque na vida com Deus, na vida espiritual, Não tem miojo, não tem o estalinho, não acontece assim da noite para o dia. Né? A gente precisa exercitar a nossa paciência, nós precisamos aprender, né, a ser pacientes. A Bíblia diz que o amor, ele é paciente e bom. O que a gente precisa entender muitas vezes, meus irmãos, é que enquanto nós somos pacientes, nós também precisamos ser bons. É, nós não podemos, porque a paciência não significa só esperar de qualquer jeito. Não. É esperar andando em amor. Esperar da forma que Deus quer que eu espere. Da mesma forma que Deus espera a mim e a você mudar algumas coisas. Trabalhar o nosso caráter, sermos mais obedientes. E nesse tempo, ele está sendo bom. Então, ser paciente é uma das atitudes que nós precisamos, meus irmãos, para poder viver essa vida melhor, ter dias melhores, viver um ano de 2019 um pouquinho mais alto do que nós vivemos 2018. Outra atitude que nós precisamos, outra coisa que nós precisamos fazer, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 33. E essa atitude, meus irmãos, é justamente não tomar atitudes precipitadas. Porque esse texto diz que Deus, ele não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. E toda vez, né, que eu e você não sentirmos paz no nosso coração, é porque não é o momento certo, não é a hora de Deus agir, não é o momento da gente fazer algo. A paz sempre vai ser o árbitro. Eu penso assim, eu tenho aprendido com isso. Né, que a paz sempre vai ser o árbitro no meu coração para saber o momento de Deus agir, se é da vontade do Senhor ou não. A tomar atitudes precipitadas é algo que nós não podemos fazer nesse tempo de espera. Nunca. Foi aí que eu cometi muitos erros, que eu já compartilhei alguns aqui com a igreja, né, por tomar atitudes precipitadas num tempo em que eu devia estar esperando, porque hoje eu entendo que eu não tinha maturidade, eu não tinha condições de receber, eu não tinha meu caráter trabalhado, as pessoas que estavam ali junto comigo também não podiam naquele momento receber, mas eu me precipitei, errei e não recebi a bênção do Senhor. Então, não tome atitude precipitada. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado, né? É não murmurar. Fala comigo, não murmurar. João, capítulo 6, versículo 43, a Bíblia diz assim: respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Não murmureis. É algo muito fácil, não é verdade? É algo muito fácil e algo que nós, como cristãos, se nós não nos policiarmos, né, nós fazemos nesse tempo de espera. E nós aprendemos, deveríamos ter aprendido pelo menos com os nossos irmãos lá no passado, o que é que aconteceu com eles no período de murmuração. Né? Eles ficaram andando em círculos. E meus irmãos, não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Nós servimos a um Deus justo, a um Deus fiel, mas também justo. Se nós estamos vivendo um tempo de espera na nossa vida, esperando pelo Senhor, confiando nele, mas eu e você começamos a murmurar, a reclamar do dia, a reclamar que não está acontecendo, a murmurar mesmo, nós vamos andar em círculos. Porque sabe o que vai acontecer nesse período, meus irmãos? Esse tempo de espera, que na minha e na tua vida poderia de repente durar um mês, vai durar dois. Vai durar três, e nós continuamos murmurando, reclamando, falando que não devemos falar, e aí vai aumentando. De 40 dias, foi para 40 anos o tempo que aquele povo ficou murmurando. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos usar isso como exemplo, meus irmãos, e aplicar na nossa vida. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Em vez de murmurar, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido muito aqui. Coloque em prática, fale a palavra do Senhor, fale aquilo que Deus falou para você, fale da promessa dele, confesse a palavra, diga palavras de afirmação, diga aquilo que a Bíblia diz. Faz muito tempo, meus irmãos, eu já falei isso aqui também na igreja, que eu aprendi algo tremendo, do poder da palavra. E eu, desde então, eu tenho procurado me corrigir bastante nisso, com as coisas que eu falo. É porque em vez de murmurar, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz. Eu li algo nas férias, agora, num livro da Joyce Meyer, inclusive, ela colocou isso de uma forma diferente. Ela falou assim, olha só, as palavras, elas são espirituais, pois não podem ser vistas, certo? No entanto, ao atingir a dimensão espiritual, elas começam a criar o nosso futuro. Olha só, meus irmãos, quando eu e você murmuramos, nós estamos lançando no reino espiritual do diabo. E no momento que aquela palavra chega lá, Satanás já começa a trabalhar com o teu futuro. Porque aquela semente vai germinar. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Não é verdade? Assim como quando eu falo uma palavra de afirmação, quando eu falo da palavra do Senhor, quando eu confesso aquilo que existe de bom na palavra dEle, eu estou projetando no reino espiritual uma semente. E no momento em que ela entra no reino, ela começa a criar o meu futuro em relação àquilo. Eu penso, meus irmãos, que quantas vezes nós não vivemos sob asas, e talvez, e você pergunte para o Senhor o que é realmente viver sobre essas asas, né? Porque realmente nós temos murmurado, nós temos reclamado, nós temos feito tantas coisas, dito tantas coisas com a nossa boca, né? Lançado muitas vezes palavras de maldição em cima da bênção que nós estamos aguardando dele. Então, não murmurar é algo que nós precisamos fazer nesse período de tempo. Amém? Outra coisa, já estamos terminando. Repete assim comigo, controlar a ansiedade. Quantos são ansiosos aqui? Primeiro Pedro, coisinha difícil essa tal da ansiedade, né, irmãos? Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 7, Deus fala, né? Lança sobre ele, joga para ele, né? Joga para lá. Né? É como se ele, Jesus estivesse lá esperando, viu? Você está ansioso? Joga aqui para mim. Né? É o que a palavra está falando, lança sobre ele. Nós precisamos aprender sobre isso. Lança, mas aí vai esperar numa boa, vai esperar fazendo o que Deus quer que a gente faça. Só que a gente lança e volta para cá, e aquele tempo de espera aumentou um pouquinho, e aí eu já fico mais ansiosa, e daí eu já fico um pouquinho mais ansiosa, daí eu começo a dar voltas, aí eu começo a agir. Não tem como, meus irmãos. Eu sei que a ansiedade é algo difícil. Eu sei que a ansiedade é uma... Nós já fomos ministradas pelo nosso pastor quando ele falou que a ansiedade é ladra. E realmente ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria, ela rouba muita coisa. Então nós precisamos aprender a trabalhar com ela. Porque a ansiedade, ela tem um pouquinho a ver com a impaciência também. Não é verdade? Se eu tenho problema com a paciência, automaticamente eu tenho problema com a ansiedade também. Porque normalmente o ansioso, ele é impaciente também. Então, o que fazer? Conversa com Deus. Vai lá e fala, Deus, a tua palavra diz assim. Então, eu vou fazer o que a tua palavra está mandando fazer. Ó, Deus, estou lançando sobre o Senhor a minha ansiedade. Estou jogando aí, Senhor. Segura, minha ansiedade nesse momento é essa. Eu estou aguardando isso, aconteceu um problema sério, uma doença aqui, alguma coisa aqui, eu te recebi uma notícia assim, Deus, mas eu não quero ficar ansioso. Então, eu estou lançando para o Senhor agora. E descansa. Amém? Fala para quem está do teu lado. Descansa. Simples, simples assim, descansar no Senhor. Outra coisa, meus irmãos, é ter fé. É ter fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz, porque todo aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Então olha o que a Bíblia diz sobre você, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Você é nascido de Deus, você vence esse mundo, pronto. Mas sabe o que ele diz? Sabe o que você vai usar para vencer esse mundo? E ele fala assim, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você é nascido de Deus, então você venceu o mundo. Sabe de que forma que você está vencendo o mundo? Sabe de que forma que você vai vencer a ansiedade, a impaciência? Sabe de que forma que você vai vencer essa agonia que você muitas vezes tem aí durante a espera? Pela sua fé. É essa a vitória que vence todas essas coisas, meus irmãos. É a nossa fé. E sabe uma coisa que eu aprendi, Deus me fez lembrar muito tempo atrás, que a fé, meus irmãos, ela não é da nossa cabeça. A fé, ela é do nosso espírito, do nosso coração. Se vocês forem ver lá em Romanos 10:10, a Bíblia diz assim, porque no coração cremos e com a boca confessamos. Lá no nosso espírito, eu acredito. Eu estou cheio de esperança, eu sei que vai acontecer, mas na minha mente pode vir dúvida. Mas fica tranquilo, eu nunca mais esqueci disso. A fé não é da minha cabeça, a fé é do coração. Porque muitas vezes, né, vão surgir dúvidas na minha mente. Muitas vezes Satanás vai lançar na minha mente algo para me desanimar, a esperar. Mas a minha fé não está lá na minha cabeça, ela é do coração, ela é sobrenatural, ela é de Deus. Então eu vou continuar crendo sim, mesmo que dúvidas venham na minha cabeça, venham na minha mente. Amém? Você consegue pensar assim? A fé não é da tua cabeça, a fé é do teu coração. Creia, mesmo quando tudo ao teu redor mostra que não, diga que não. E a última coisa, meus irmãos, é justamente isso. Aprender a rejeitar pensamentos ruins. Fala assim comigo, rejeitar pensamentos ruins. Em Provérbios 23, no versículo 7, numa versão que eu trouxe aqui, a Bíblia diz assim. Na maioria das versões diz assim, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Nessa versão diz assim, assim como você pensa na sua alma, assim como você pensa na sua mente, assim você é. A gente precisa aprender. É inevitável, meus irmãos, que pensamentos ruins venham à nossa mente. Sim ou não? Pensamentos de desespero, pensamentos de derrota, pensamentos que não vai dar certo, pensamentos que Deus não está nem aí para você. Essas coisas vêm, olha, Ele te chamou, você tem um chamado, você tem isso, você tem aquilo, sua família vai nada, aqueles pensamentos vêm, olha, já passou tanto tempo, é mentira, é inevitável que eles venham. Mas, meus irmãos, a gente precisa aprender a rejeitar. E imediatamente, esse é um exercício, né, que eu tenho procurado fazer também, né, rejeita na hora esse pensamento e a partir daí começa a confessar aquilo que você já orou ao Senhor, aquilo que você já pediu para Ele. Meus irmãos, são coisas simples, são atitudes simples, mas que é fundamental que eu e você apliquemos no nosso dia a dia. Na nossa vida, a partir do momento que nós levantarmos, até o momento em que nós adormecermos, não ir deitar, porque muitas vezes é lá na cama, lá no travesseiro, né, que muitas coisas dessas acontecem, a gente acaba murmurando, a gente deixa pensamentos ruins entrar na nossa mente, nos derrotar, mas desde o levantar até o nosso deitar, são atitudes simples que eu e você precisamos colocar em prática. Eu creio que sim. Né? Deus ministrou muito meu coração durante esses dias, durante essas férias. Muitas dessas coisas eu estou aplicando, buscando aplicar na minha vida, porque eu entendi a importância. Porque, como eu falei lá no início, meus irmãos, isso chama muito minha atenção. Esse tema, né? Chama minha atenção, faz meu coração queimar. Pensar nessa vida que Deus tem para mim e para você, como filho deles, uma vida ousada, uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, uma vida realmente sobre asas. E pensa, meus irmãos, quando nós nos imaginamos assim, né, digamos sobre asas, nós podemos olhar tudo sob a perspectiva do Senhor. Porque ele fala que os pensamentos dele são sempre mais altos, o jeito dele é sempre melhor. Então, quando eu estou acima, eu consigo olhar para todas as coisas que estão acontecendo aqui de um outro ângulo, de uma forma diferente. E eu consigo, eu creio que nós conseguiremos sim viver nessa dimensão sobrenatural, porque é nela que Deus chamou a mim e a você como filhos para viver. Amém? E mais muitas vezes, meus irmãos, por não fazermos coisas simples, por até sabermos, mas não aplicarmos coisas simples na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, ali na nossa casa, no nosso trabalho, nós não usufruímos. E aí vai acontecer que a gente vai rastejar. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que confundem humildade com... confundem ser humilde com ser miserável. Nós precisamos ser humildes, sim. Reconhecer quem nós somos, sim. Mas nós precisamos entender que nós não precisamos ser miseráveis. Deus não nos chamou para sermos miseráveis e nem para viver uma vida miserável. Amém, queridos? Nós precisamos ouvi-lo, entendê-lo e aí aplicar nas nossas vidas todos os dias. Eu quero te convidar, se você puder e quiser, fechar os teus olhos.